Muito bem. Isso foi Adalto Duarte, presidente da Anfávia. Vamos de imediato passar a palavra para o senhor João Alceu da Cunha, diretor de Recursos Humanos da Renault do Brasil.
Ok. Obrigado, senador. Bom dia. Bom dia aos demais representantes dos trabalhadores que aqui presentes já compuseram a mesa. Agradecemos a gentileza de nos convidar como organização, como empresa, uma das empresas do setor automotivo, a estarmos aqui também, tratando desse tema, como disse o colega Adalto, de um assunto que é de extrema importância para nós todos no país, quando nós falamos de toda a questão de produtividade, da questão de competitividade, da questão de emprego, porque não falarmos das questões sociais, que naturalmente a nós, empresa Renault do Brasil S.A., em particular, nos preocupa naturalmente. Hoje, quando nós falamos dos custos sobre os quais nós estamos, quais sejam eles, de logística, de peças, de juros, esse custo social, falado, por fim, na fala do Adalto, logicamente, essas questões nos preocupam como organização, como empresa, muito. Por outro lado, os planos de governo de incentivo e de apoio ao comércio de automóveis e às indústrias, ao segmento automotivo, também trouxeram reflexos para nós, Renault, que somos uma empresa recém-instalada no país, podemos dizer dessa forma, após 15 anos, nos trouxe significativas possibilidades de crescimento, né? O que fica fácil de nós verificarmos na própria condição em que nós estamos hoje, nós, Renault do Brasil. Se nós olharmos para os nossos números, senador, nós crescemos nos últimos 3 anos, nós crescemos cerca de 30% na nossa mão de obra. Mesmo em 2009, logo após a crise que nós tivemos no mundo, nós fizemos uso, inclusive, do layoff, aqui mencionado pelo senhor, nós fizemos uso do layoff e tivemos a felicidade de poder manter na empresa todos os empregados que nós tínhamos colocado em layoff. E mais do que isso, além de mantermos na empresa todos os empregados, ainda crescemos naquela oportunidade cerca de 300 postos novos no mercado. No ano de 2010, já nesse crescimento e já com os incentivos do governo ao mercado de automóveis, nós conseguimos aumentar mais 1.000 postos de trabalho. E neste ano, nosso presidente esteve aqui, esteve no Planalto e ofereceu ao governo, ofereceu ao país a possibilidade de novos investimentos que nos faz chegar a novos incrementos aí de 600 pessoas só nesse ano de 2012. Isso significa, portanto, que essas políticas, não obstante os custos, não obstante as dificuldades, né, para nós que somos uma empresa que estamos chegando, nós temos a felicidade de poder dizer, estamos crescendo e estamos ofertando mão de obra e não temos, já que o tema da mesa, o tema desta comissão é discutirmos demissões no setor automotivo, podemos dizer que hoje, na Renault do Brasil, temos a felicidade de não trabalharmos com termos as demissões normais, mas temos um crescimento significativo na nossa oferta de mão de obra e na nossa criação de emprego. E temos a consciência de que somos, no estado do Paraná, um dos maiores empregadores do estado, né, de São José dos Pinhais ou de Curitiba ou da região metropolitana. No estado do Paraná, somos um dos maiores empregadores hoje, com cerca de 7 mil pessoas em nosso parque industrial. Isso nos traz, naturalmente, uma responsabilidade muito grande. E temos tido, na nossa parceria com o Sindicato dos Trabalhadores, uma parceria que nos tem permitido construir também acordos coletivos que dão uma sustentação. Não obstante os custos, nos dão sustentação nesse crescimento que estamos fazendo. Essas são, então, as colocações que eu faço enquanto empresa Renault do Brasil, agradecendo mais uma vez pela oportunidade e pelo convite, senhor senador.
Muito bem, foi o senhor João Alceu da Cunha, da Renault do Brasil. Vamos de imediato para o diretor de Recursos Humanos e Assuntos Corporativos da Volvo, senhor Carlos Ogliaghi.
Muito bem, bom dia a todos. Ao cumprimentar o senador Paulo Paim e o senador Eduardo Suplicy, estendo os meus cumprimentos a toda essa casa legislativa. Ao cumprimentar José Maria de Almeida e Antônio Ferreira de Barros, quero cumprimentar a todos os representantes dos trabalhadores aqui presentes. Ao cumprimentar o Mauro Rodrigues de Souza, quero cumprimentar todos os representantes do Poder Executivo também aqui presentes e saudar também os colegas das demais montadoras e da Anfávia. Eu serei bastante breve. Muito se tem falado sobre crise e muito certamente nós continuaremos a ouvir falar sobre crise. Mas eu quero trazer uma visão de crença no potencial de desenvolvimento deste país. E para trazer e poder demonstrar isso, quero trazer alguns números que espelham a nossa vida real, o nosso dia a dia. A Volvo do Brasil está no país com fábrica desde 1977, possuímos duas fábricas, uma em Curitiba, onde produzimos chassis para ônibus, caminhões médios, pesados e extra pesados, uma fábrica de motores e uma fábrica de cabines. E em Pederneiras, em São Paulo, uma fábrica de equipamentos de construção. Atualmente, nós possuímos aí próximo de 4.700 empregos diretos, sendo que destes 3.900 estão em Curitiba, aproximadamente 800 em Pederneiras. Os números absolutos não nos dizem muita coisa acerca do potencial deste país e do que nós temos construído em conjunto, sociedade, governo, casas legislativas, a iniciativa privada e os trabalhadores. Eu quero trazer uma informação de 10 anos atrás. No ano de 2002, nós éramos 1.368 trabalhadores diretos na Volvo do Brasil. 10 anos após, como eu disse, se nós trouxermos esta realidade apenas para a fábrica de Curitiba, apenas para o setor industrial, linhas de montagem e operações que existem em Curitiba, estamos falando de 3.600 pessoas. Um crescimento bastante expressivo. Apenas para lhes dar ainda uma ideia melhor da situação, a geração positiva de emprego nos últimos 3 anos, ou seja, desconsiderados todo e qualquer processo de desligamento da empresa, incluindo contratos por prazo determinado, está na ordem de 1.200 empregos diretos gerados na organização. Se nós desconsiderarmos os pedidos voluntários de desligamento, funcionários que se aposentaram, e o encerramento no prazo correto dos contratos por tempo determinado, nós estamos falando da geração de 1.528 postos de trabalho. 713 postos em 2010, 737 postos de trabalho em 2011 e 78 postos de trabalho em 2012. Mesmo quando se trata de contratos determinados, contratos, portanto, temporários, em 2012, nós convertemos para contratos por prazo indeterminado mais de 70% do número total. De 510 total de contratos determinados com vencimento em 2 de julho, nós efetivamos 350 contratos. Portanto, geramos expectativa de mais empregos na região. Agora, recentemente, em conversa com o Sindicato dos Metalúrgicos de Curitiba e região metropolitana, celebramos um acordo de banco de horas e assumimos o compromisso de manutenção do nível de emprego até o final deste ano, até 31 de dezembro deste ano. Mas eu tenho que reconhecer de que é pouco. Nós, na realidade, queremos mais. Nós não queremos simplesmente manter o nível de emprego, mas sermos capazes de gerar ainda mais empregos e continuarmos dentro desta linha positiva. Para isto, é fundamental que a gente continue, enquanto sociedade brasileira, no conjunto de todos os seus atores, seja governo, seja poder legislativo, seja a iniciativa privada e toda a sua cadeia de suprimentos, seja através dos representantes dos empregados e dos próprios trabalhadores, que a gente continue construindo este potencial. E aí é importante que ambos os lados estejam permanentemente dispostos a conversar, e é por isso que eu quero saudar a iniciativa do senador Paulo Paim em nos convidar para esta mesa e este fórum de diálogo. Para encerrar, quero dizer que nós acreditamos na nossa capacidade de superação. Acreditamos e investimos para fazer deste potencial a nossa realidade. Acreditamos de forma genuína que o nosso maior diferencial, enquanto nação, está na nossa gente, está nas nossas pessoas. E é por isso que a Volvo investe no desenvolvimento de pessoas. Acreditamos no nosso país. Sabemos que temos problemas. Temos desafios enormes pela frente, de competitividade, que é muito sério. Mas se temos problemas, nós queremos fazer parte da solução desses problemas. Obrigado.
Tudo bem. Esse foi o senhor Carlos Ogliari, diretor de Recursos Humanos e Assuntos Corporativos da Volvo. Vamos agora para o diretor de Administração de Pessoal da Mercedes-Benz do Brasil, senhor Marcos Alves de Souza.
Bom dia a todos, senador Paim, senador Suplicy e demais membros da mesa e a todos os que estão aqui. A Mercedes-Benz se sente muito honrada em poder estar aqui nessa manhã para poder falar um pouco a respeito desse relevante tema. Nossa história começou há quase 60 anos, não é, portanto, a primeira crise que passamos juntos. E quando falamos passamos juntos, nós estamos falando de sindicato, empresa, trabalhadores, governo, todos os atores, como acabou de se referir meu colega. E nessa história de 60 anos, construímos vários mecanismos para poder gerenciar crise. Esses mecanismos, obviamente, precisam ser sempre revisitados, esses mecanismos precisam ser construídos com uma maturidade da empresa, do sindicato, elevada para podermos, de fato, gerenciar uma crise. Assim, podemos destacar que as relações trabalhistas dentro da Mercedes-Benz do Brasil, ela tem uma maturidade elevada na unidade de São Bernardo do Campo. Essa unidade foi onde começou tudo. Hoje temos outras duas unidades, em Campinas e também na cidade de Juiz de Fora. No entanto, destaco a unidade de São Bernardo, porque a cidade de São Bernardo tem muitas outras empresas e um sindicalismo absolutamente maduro e disposto a discutir as questões de relevância para o país, para as empresas, para a competitividade. Obviamente, precisamos olhar com muita atenção essa questão da competitividade. Ela está presente em todos os setores da sociedade, mas, em especial, no nosso setor de caminhões e ônibus, isso tem nos deixado muito preocupados e debatemos constantemente isso com o sindicato. Bem, mas conforme foi dito pelo Mauro, representante do Ministério do Trabalho, nós íamos falar de crise. E realmente, o ano de 2012, nós imaginávamos um ano inicialmente ruim para caminhões e ônibus. A legislação mudou, tivemos a introdução de uma legislação ambiental mais rigorosa, investimos em muita tecnologia nisso, desenvolvida no país. Para os senhores terem uma ideia, a Mercedes tem um centro de tecnologia com mais de 500 engenheiros na cidade de São Bernardo. Portanto, priorizando a tecnologia adequada para o nosso país, para os nossos desenvolvimentos. Mas a crise veio, pensamos que talvez fosse de um trimestre, as compras de fato foram muito mais antecipadas do que prevíamos, a safra brasileira não ajudou, a crise mundial se instalou e aí começamos a usar os mecanismos para gerenciamento da crise. Muitos desses mecanismos já tínhamos desenvolvidos. No entanto, eles se esgotaram. E o que ocorreu foi a necessidade de revisitar um deles. Nós temos um banco de horas dentro da empresa de mais de 20 anos. Nos ajudou em muitas situações. Mas ele precisou ser redimensionado à necessidade que tínhamos naquele momento para garantirmos o nível de emprego. Isso foi feito de uma forma negociada com o sindicato e refizemos um acordo, renovando o anterior, e também revisamos um novo acordo para estabelecermos um banco de horas mais apropriado para gerenciamento da crise. Além disso, tomamos medidas que todas as indústrias tomam, corriqueiras, como intensificar férias, intensificar várias reduções possíveis. E para que isso? De novo, para poder passar ou navegar naquele mar turbulento. Só que também percebemos que estava ainda com muita turbulência. Não bastava aqueles mecanismos. Então, fomos de novo à mesa de negociação. E esse ir à mesa de negociação para Mercedes-Benz do Brasil é algo do nosso dia a dia. Semanalmente, nós temos instituído, Mercedes e Sindicato, uma conversa entre os diretores da empresa e os diretores do sindicato. Toda semana. Talvez alguns pensem, né? Mas isso é demais, né? Falar toda hora, que tanto vocês têm que falar. E tem. É impressionante, mas desde questões, às vezes, bem pequenas, mas o diálogo permanente e o diálogo constante nos propicia a estabelecer relações maduras. E essas relações maduras, que foram geradas ao longo de todos esses anos, nos deu a condição de ir buscar dois mecanismos adicionais para gerenciar a crise. Então, pela primeira vez, a Mercedes faz um layoff. Nunca tinha usado esse mecanismo. 1.400 pessoas estão em layoff, cada um com 300 horas de treinamento e necessidades específicas e desenhadas para aumentar a capacitação daquele empregado. E, recentemente, fizemos um acordo também inédito para a Mercedes-Benz do Brasil. Nós tínhamos a data base negociada há 2 anos atrás. Postergamos a aplicação da data base, que seria em 1º de setembro de 2012, para 1º de fevereiro de 2013. Com essa postergação, nós geramos dias de parada de produção. Então, esse conjunto de medidas nos tem ajudado a poder navegar nesse mar turbulento. Reconhecemos, obviamente, todo o esforço do governo federal. E foi baseado nesse reconhecimento do esforço do governo federal, nas medidas que tem permanentemente também revisitado e adotado novas medidas, é que nós estabelecemos esses acordos com a expectativa que futuramente o mercado irá reagir, irá nos ajudar a manter o nível de emprego e atravessarmos esse, por assim dizer, mar revolto que estamos tendo que navegar. Obviamente, para estabelecermos acordos e pensarmos no futuro, como o Adalto disse, isso é de muita importância, nós precisamos pensar a longo prazo, nos preocupa sempre um triângulo, por assim dizer, nas relações trabalhistas. A empresa ter a competitividade adequada, o trabalhador ter as suas necessidades atendidas e nós termos segurança jurídica em tudo aquilo que fazemos, dando condição, assim, ao país amadurecer nas suas relações e estabelecermos um futuro melhor para o trabalhador, um futuro lucrativo para as empresas, pois só com esse futuro lucrativo é que nós podemos garantir, de fato, um emprego saudável, um emprego que dê condição, como disse o José Maria, aos pais de família liderarem as suas famílias e conseguirem o objetivo de cada um de nós, que é ser pessoas felizes e com condições de estabelecer uma boa vida para todos. Muito obrigado e estou à disposição.
Tudo bem. Esse foi o senhor Marcos Alves de Souza, diretor de administração de pessoal da Mercedes-Benz do Brasil. Passamos a palavra agora ao diretor de assuntos institucionais da montadora General Motors do Brasil, senhor Luiz Moa.